Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário pode retomar incentivos fiscais para o programa Minha Casa Minha Vida.
Pedido de melhorias marca sessão especial em homenagem ao Dia do Professor.
Entenda os principais pontos da chamada PEC paralela da Previdência.
Boa noite.
Boa noite.
Os incentivos fiscais para o Minha Casa Minha Vida podem ser retomados a partir de 2020 por decisão do plenário.
Os senadores também podem acabar com a desoneração do ICMS para produtos agrícolas previstas na Lei Candir. Reportagem de Marcela Cunha.
O plenário vai analisar a retomada de incentivos fiscais para o programa Minha Casa Minha Vida. Desde dezembro de 2018, as empresas contratadas para construir unidades de até R$100 mil não fazem parte do regime especial de tributação. A proposta volta com benefício a partir de janeiro de 2020, mas eleva a alíquota de 1 para 4% da receita mensal. A nova lei poderia ainda retroagir para os contratos de 2019, mas o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, informou que há acordo para que este trecho seja retirado em plenário ou vetado pela Presidência da República.
E o combinado foi o seguinte, que em havendo o veto por parte da Presidência de se manter o veto aqui nessa casa.
Na pauta também estão 4 propostas de emenda à Constituição, entre elas a que acaba com a desoneração do ICMS prevista na Lei Candir para produtos primários, como itens agrícolas e semi-elaborados. O autor da proposta, senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, argumenta que esses itens possuem baixo valor agregado e privam estados e municípios de uma importante fonte de recursos.
Depois de votar favoravelmente a reforma da Previdência, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, mandou um recado para o governo.
Ele alertou que qualquer medida de retomada da economia deve contemplar o bem-estar da população, especialmente dos mais pobres.
Toma, presidente, a bola agora é contigo. Para de reclamar, para de estar de braço cruzado. Faz alguma coisa, ministro Paulo Guedes. A reforma foi dada, o Congresso entendeu na sua maturidade. A reforma tão difícil foi dada a você. Agora trabalha. Para de falar. Não inventa que agora depende da reforma tributária. Não invente mais nada, por favor. Faça esse povo destravar, andar, viver, chegar lá na base. Porque se a base não for atendida, se a base não tiver condições, a coisa explode.
E no dia 6 de novembro está marcada a votação na Comissão de Constituição e Justiça das emendas à proposta da PEC paralela da Previdência.
A proposta já passou pelo primeiro turno no plenário do Senado e aguarda nova votação na Comissão de Constituição e Justiça para depois seguir novamente para a votação em segundo turno pelos senadores.
Essa proposta de emenda à Constituição foi criada para complementar as regras de Previdência e trata de temas mais polêmicos que foram deixados de fora do texto principal, já aprovado pelo Congresso.
Mas você sabe do que trata essa nova proposta sobre a Previdência ainda em discussão no Senado?
O principal ponto da PEC paralela é a inclusão de estados e municípios nas novas regras de aposentadoria, um tema polêmico que divide deputados e senadores.
A PEC paralela também cria novas fontes de receitas para a Previdência por meio da tributação de exportadores do agronegócio. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, explica por que é importante essa cobrança.
Estou cobrando que as empresas exportadoras, as grandes empresas exportadoras, paguem a Previdência, não é que paguem imposto, paguem a Previdência dos seus funcionários. Se eles não pagarem, você vai pagar, ela vai pagar, ela está pagando por eles. É justo?
A proposta ainda prevê mudanças na pensão por morte, trazendo a garantia de que a pensão nunca seja inferior a um salário mínimo e o aumento do percentual acrescido à pensão por dependentes menores de idade.
Também está na PEC paralela a extensão do prazo de mais 6 meses para que servidores públicos possam deixar o regime próprio de previdência para migrar para o INSS e um sistema complementar.
Quem fizer a opção pode ganhar um adicional que leve em conta o que já contribuiu para o regime próprio de serviço público, o benefício especial. De acordo com o relator, com a migração de servidores para esse novo regime, a economia pode chegar a mais de R$1 trilhão em 10 anos.
A proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno no plenário do Senado e ser votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados.
E o Distrito Federal poderá usar os recursos do Fundo Constitucional para pagar aposentadorias e pensões das áreas de educação, saúde e segurança pública.
A garantia pode ser assegurada na PEC paralela da Previdência. Repórter Bruno Lourenço.
O Tribunal de Contas da União alertou em agosto que o dinheiro do Fundo Constitucional do Distrito Federal não poderia ser usado para o pagamento de aposentadorias e pensões. Segundo o TCU, a Constituição determina que o fundo seja usado exclusivamente para organizar e manter as polícias civil e militar e o Corpo de Bombeiros, além da prestação de serviços públicos. Mas o governo do DF diz que se os recursos não forem usados no pagamento dos inativos, as contas não fecham. Por isso, o senador Regufe, do Podemos do DF, apresentou o pedido, que foi acatado pelo relator da PEC paralela, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará.
Proposição feita pelos senadores do Regufe, do Distrito Federal, que esclarece o alcance no tocante à previdência do Fundo Constitucional de que trata o artigo 21 da Constituição, diante da insegurança jurídica que tem ameaçado a prestação de serviços públicos no Distrito Federal. Essa é uma emenda específica para a questão do Distrito Federal, que deixa claro o Fundo Constitucional, os limites e a abrangência do Fundo Constitucional.
A Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas debateu medidas que incentivam a redução da emissão de gases de efeito estufa.
Mercado de carbono e RED+ foram algumas das medidas destacadas pelos convidados. A reportagem é de Lara Kinue.
A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas debateu em audiência pública mecanismos de redução de emissão de gases de efeito estufa. O ministro Leonardo Cliver, representante do Ministério das Relações Exteriores, destacou que cada caso deve ser avaliado individualmente. Para ele, não é possível aplicar uma lógica de mercado de carbono ao RED+. Já a representante do Ministério da Economia, Ana Luísa Champlone, apresentou o projeto PMR Brasil, com recomendações sobre instrumentos de precificação de carbono e ajustes nas políticas públicas.
O objetivo é buscar entender onde é viável para gerar uma proposta de política pública. E com isso a gente auxiliar a estratégia do Brasil para o cumprimento da Corte de Paris e da Política Nacional de Mudança do Clima.
Dados de 2017 apontam o Brasil como o sétimo maior emissor de dióxido de carbono do planeta.
O Senado realizou hoje uma sessão especial em homenagem ao Dia do Professor.
Os profissionais da área de educação pedem investimentos no setor e lembram o papel da profissão como agente de transformação social. A reportagem é de José Aldeveza.
Educadores, estudantes e senadores destacaram a importância dos professores no desenvolvimento da sociedade. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, disse que vai lutar para que o orçamento de 2020 assegure melhorias para a categoria.
Os países que colocaram educação como prioridade hoje estão colhendo frutos do desenvolvimento e do bem-estar da sua população. Recebi de meus pares a missão de ser o relator na área de educação para a Lei Orçamentária Anual de 2020 e o desafio de, junto com vocês, fazermos as mudanças e os avanços que o Brasil precisa.
O professor curitibano Ademar Batista disse que, além da necessidade de investimentos, não existe melhoria sem o respeito pela profissão.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Já está disponível para inscrições o novo curso à distância Fundamentos da Integridade Pública Prevenindo a Corrupção, desenvolvido em parceria entre o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. O curso apresenta uma abordagem introdutória sobre integridade pública dividida em 11 aulas que tratam de conceitos essenciais, abordagens de risco, programas e planos de integridade pública. O curso tem como público-alvo servidores e empregados públicos de órgãos e entidades da União, estados e municípios. O curso é gratuito e pode ser iniciado a qualquer momento. Os participantes que forem aprovados nas avaliações receberão um certificado de realização do curso. Mais informações em www.tcu.gov.br/isc.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.